Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O tema do programa de hoje é infidelidade. Então, vou falar um pouco sobre isso. Vou fazer uma abordagem tanto emocional, né, da situação, como espiritual também, para a gente tentar entender como é que funciona isso na nossa vida. Até porque no SEC a gente tem a intenção de crescer, de evoluir como ser humano, né? Eu penso que se a gente quiser sair do sofrimento, das infelicidades, das mágoas, das doenças, nós temos que nos aperfeiçoar como consciências, né? Porque é só assim que a gente cresce, evolui, se torna melhor. Eu não penso que alguém chega aqui na Terra e se torna um santo porque alguém decretou ou porque fez alguma coisa boa. Eu penso que isso é um caminho, né? É um percurso que cada um de nós tem que seguir e que você pode melhorar muito aproveitando cada existência, né? Que essa existência que a gente tem é uma dádiva, né? Você pode viver 60, 70 anos, mas podem ser muito bem aproveitados e não importa a idade que a gente esteja também. Então, vamos abordar esse tema hoje, né? E depois as pessoas que quiserem questionar, colocar no foradocorpo.com, fiquem à vontade, porque essa é a ideia do nosso trabalho, né? Que a gente possa fazer um caminho cada vez melhor. Mas o que é infidelidade e por que ela acontece? Olha, eu não sei de ninguém que esteja feliz consigo mesmo e faça coisas para magoar o outro. Existem inúmeros fatores que nos levam à traição, né? Mas eu devo adiantar que um dos fatores principais é a nossa situação de consciência, né? O nível de consciência, o nível de espiritualidade em que a gente está. Como é que está o nosso contexto emocional, né? Uma das coisas que vai propiciar bastante esse tipo de comportamento são as nossas carências, né? Pessoa muito carente, ela acaba enveredando por esse caminho, até porque muitas vezes não tem alicerce para dizer um não ou para renegociar a própria relação ou tomar um caminho que seja um caminho de felicidade, né? Mas as nossas carências nos levam muitas vezes pelo caminho da traição, né? Isso pode ser um motivo. O outro é aquele de vingança, né? Olha que nível terrível, né? Você fazer isso com uma pessoa para se vingar, porque você está com raiva dela, porque ela não te trata bem, ou não tem tempo porque trabalha demais, né? Ou mesmo tem as suas próprias dificuldades, né? Mas aí, por vingança, você acha que você trai e que está fazendo alguma coisa que vai te levar a algum lugar, né? Eu penso que a pessoa, numa condição dessa, ela precisa se rever, se reexaminar, porque ela é muito infeliz. Já ouvi pessoas falarem isso, né? Já ouvi pessoas dizerem que, olha, eu vou trair embaixo do nariz do, né, ou da esposa ou do marido, e tu não vai saber, né? Como se essa atitude fosse uma atitude que levasse a algum lugar, né? Então, a traição, ela tem os componentes, normalmente, de raiva, de revide, de carência, de mágoa, né? De infelicidade interior mesmo, né? Se alguém disser que trai, e trai porque é evoluído, tem bom senso, é equilibrado, vai ser muito difícil a gente acreditar. Porque não importa a situação que seja, uma pessoa que esteja bem resolvida, ela não vai tomar os caminhos piores, porque são os caminhos piores para ela também, né? Tem um componente moral e tem um componente espiritual nessa história, né? Então, é bom a gente se rever para ir um pouco além disso, né? O espaço que a gente possa ter numa relação é sempre um espaço determinado pelos nossos comportamentos, né? Eu vejo sempre que uma relação de casal, né, seja de namorado, seja de noivo, seja de esposo, esposa, né? Ou seja, mesmo de duas pessoas que resolveram conviver juntas, tem que ter uma condição, com certeza, de ajuda um ao outro, né? De ter um objetivo e, principalmente, de respeito, né? Porque se você não estiver se dando bem com a pessoa, é melhor você conversar com ela, dizer que as coisas não estão indo bem e tomar um outro caminho, que não é tão difícil se fazer isso, né? Tomar um outro caminho. E talvez, às vezes, é muito melhor, né? É muito mais feliz você sair para uma escolha, né, que te propicie crescimento e permita que a outra pessoa também, livre, possa crescer e fazer uma vida que seja mais feliz, mais cheia de alegria, né? A traição, além de ela ter o componente moral, né, eu acho que fica muito difícil. Eu vejo as pessoas, às vezes, falarem, não, eu traí mesmo, eu vou trair de novo quando eu quiser. Essas pessoas são infelizes. Isso é meu ponto de vista, eu posso estar errado, mas são muito infelizes, né? Eu não acho que alguém possa fazer isso e moralmente ficar ileso, né? Só se a gente for muito infantil e imaturo para fazer uma coisa dessas. Porém, tem o componente espiritual também, né? Quando duas pessoas se unem, pode ser para namorar, para um compromisso que tenha algum vínculo, né? Porque você saiu uma noite alcoolizado com uma outra pessoa que também está alcoolizada, isso não é relacionamento, na verdade, né? Isso é uma coisa que a gente pode até abordar depois, mas é uma situação de muita infelicidade. Mas no momento em que você se junta a outra pessoa, você tem que convir que ninguém se une, não é assim, um a um. É um grupo de pessoas quando a gente pensa fisicamente e também quando a gente pensa espiritualmente, né? Então, do lado dela e do lado dele, tem muitas pessoas que estão envolvidas. Mas o lado que a gente não vê é o lado espiritual, né? Que é o lado que sempre vê a gente. Isso é terrível, né? Tem uma coisa na minha vida que aconteceu quando eu era bem garoto, eu devia ter uns 5 anos, né? Eu acho que isso aí dá até para esclarecer um pouco. E o meu avô, né? Ele era cego. Ele ficava numa cadeira de balanço, né? E ficava ouvindo música, né? Mas eu lembro que um dia ele estava sentado na cadeira de balanço e eu era muito garotinho e eu fui curioso, eu fui mexer num lugar, né? Tinha uma gaveta aberta e eu fui enfiar a mão nessa gaveta, né? Curioso, quando eu fui fazer isso, ele disse, Moisés, não mexe aí. Aí eu virei para ele e falei, ô avô, mas como é que o senhor está vendo? O senhor não é cego? Olha a coisa de criança, né? É isso. E ele disse, só agora vai ter um dia que eu vou te enxergar e você não vai me enxergar. Então, o que eu estou falando sobre relacionamentos de casais é que a parte que você não enxerga é a que pode melhorar ou atrasar a tua vida, né? A que a gente enxerga pode causar muita confusão, mas dá para a gente conversar, negociar, sofrer. Mas quando você não enxerga, a coisa pode ficar muito difícil, pode ficar muito complicada, né? Não dá para você fazer mal para alguém e achar que o mundo espiritual não está vendo, né? Por isso que eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado, muito fazer uma vida que seja feliz, né? Uma vida de busca, de honestidade com a gente mesmo, né? Porque satisfazer os chakras emocionais é a coisa que a gente mais faz. As crianças fazem isso. Mas quando você cresce, você passou do teu terceiro setênio, né? Você já está com mais de 21 anos, você já é adulto, né? Adulto tem que pensar, tem que ter a cabeça no lugar, não pode ficar nessa infelicidade o tempo todo, né? Porque teve problemas na infância, porque teve problemas familiares, né? Eu acho que a gente tem que dar uma paradinha e falar, peraí, o que eu quero fazer da minha vida, né? Se você tem muitas necessidades, é bom tentar resolvê-las pelo modo honesto de resolver, né? A gente não pode trazer ou colocar alguém na nossa vida e depois começar a fazer coisas que não têm nada a ver com a vida em comum, né? Nós temos que, de verdade, negociar com a pessoa, explicar o que a gente sente. Se nós temos alguma dificuldade, vamos trabalhar essa dificuldade. O parceiro ou a parceira está ali para isso, né? Se você achar que não tem mais condições de continuar nesse relacionamento, bom, aí está na hora de ser sincero com você e ser sincero com o outro, né? Falar, olha, eu preciso conversar com você. E aí dizer o que sente, o que pensa, sempre com cuidado, porque a outra pessoa tem emoções e sentimentos, né? E é bom que a gente respeite isso. Senão a vida fica sempre um jogo que não tem o mínimo valor, né? Mas olha, tem um CD que é o CD 84. Esse CD 84, A Energia da Raiva e os Resultados no Dia a Dia. É uma palestra especial comigo. O número do CD é 84, tá? Eu vou ler a sinopse do trabalho, né? A geração e a exteriorização das energias densas da raiva geram consequências no ambiente, nas pessoas e no mundo espiritual. Conheça os melhores caminhos para modificar esse padrão instintivo de defesa, direcionado por sobrecargas emocionais, para buscar a evolução e conquistar a liberdade da própria consciência. É fantástico isso. Mas vamos continuar a falar sobre a traição, né? Nós estamos falando sobre traição. Traição ou infidelidade, né? Mas isso aí tem o início numa coisa que eu considero importantíssima no ser humano e que nós nem sabemos praticar, né? Que é o amar o outro, né? Amar o outro não é você amar uma pessoa. Quando a gente diz eu te amo para alguém, né, que é a companhia da gente, se pergunta antes se o que você está dizendo é eu te amo porque você ama, ou se você está apenas retratando a paixão e as suas necessidades e carências naquele momento e naquela frase. Porque eu acho que é difícil a gente poder falar isso quando a gente gosta de uma pessoa só e acha que ama. Se você falar de amor, você tem que falar de todas as pessoas. Amor é uma coisa universal. Amor é algo que começa na gente, né? Você tem que se amar, você tem que gostar de você, das coisas que você faz, tem que estar livre de todos aqueles conteúdos emocionais, todos embolados, né? Que ficam parecendo uma almôndega dentro da gente. E é óbvio que aí a relação com quem tiver à tua volta tem que ser uma relação isenta. Não é fácil isso. Por isso que falar de amor é um alto engano, né? A gente pode dizer que gosta muito, mas imagina, gostar de uma pessoa de verdade, com sinceridade, implica numa relação de afeto sincera, né? Uma relação que tem comprometimento. Quando não tem comprometimento, a pessoa trai. Ela trai e acha que está certa, e acha que é isso mesmo, e acha que está penalizando o outro. Ela não é capaz de enxergar a verdade porque ela não enxerga nada, né? E é um caminho muito tortuoso esse, muito infeliz, né? Eu sei de casais, e já vi casais que se dão muito bem, né? Imagina um casal em que um cuida do outro, um ajuda o outro, que podem conversar sobre tudo, que tem uma busca constante de crescimento, que precisa ter, né? E também tem um detalhe que eu acho fundamental. Você não pode estar casado com uma pessoa que a pessoa é de uma religião e você é de uma outra religião e uma não aceita a religião do outro, né? Ou não gosta do trabalho que a outra faz. Tem que estar tudo alinhado, né? Então, se um caminho, o caminho que você faz é um caminho a dois, ombro a ombro, tem que ser feito de forma certinha, O que é que nós somos? Somos isso? Então vamos seguir por aqui. Mas ter consciência do que está fazendo. Se nenhum de nós dois quer seguir nada, tá, o que é que nós vamos fazer da nossa vida? Aí você faz o outro caminho, que é o caminho escolhido pelos dois, que eu acho que é importante. E aí a coisa pelo menos anda. Mas se existe muita dissonância, um não aceita a família do outro, e não gosta do seu pai porque ele é isso, não gosta da sua mãe porque ela é aquilo, a tua irmã é um peso na minha vida. As coisas têm que ficar ajustadas. Se você tiver dificuldade, tem que conversar. Porque esse bolo, ele vai para tudo quanto é lado e acaba por criar uma condição de muita infelicidade para um casal. Certo? Então, acaba também com as consequências do assunto que a gente está falando hoje, né? Que é você não enxerga direito nada e você vai para o lado que der, né? E fica misturando também, né? É assim, quando a gente está numa condição muito emocional, o que acontece muito é que a gente fica voltado para o nosso ego, né? Então, é com a beleza, é com o vestir, tudo isso é muito mais importante do que os conteúdos internos, né? Também a pessoa que vai te encantar é uma pessoa que se veste bem, que você acha que tem um rosto bonito, e por aí afora. Então, nós estamos trabalhando num nível bem primitivo, né? Num nível de sedução, né? A gente fala, né, mas não pode seduzir? Não, acho que você pode se apaixonar por uma pessoa até um certo limite, né? Gostar do jeito que ela é. Mas isso é um percurso de relacionamento, de conversa, né? Ah, mas eu conheci no trabalho, a gente já se conhecia há muito tempo, né? Já se via há muito tempo, aliás. Não funciona assim. Você tem que conversar com a pessoa, né? Tem que saber o que ela gosta, o que ela faz. É ter sinceridade, até que um dia você começa a ter direcionamento com ela. Ter propósitos, né, que é fundamental. Não, vamos ficar junto aí que depois a gente vê o que acontece. Isso vai acabar, com certeza, numa confusão. Está cheio de casal que se separa, né? Mas eu vi um documentário, né? Esse documentário é de duas pessoas que conheceram. Olha que coisa mais interessante. Isso acontece muito. Se conheceram numa balada, né, que já é um problema você conhecer outra pessoa numa balada, e aí se apaixonaram de uma tal forma que naquela balada mesmo já falaram, olha, eu acho que nós somos feitos um para o outro, né? E, poxa, é assim, uma noite, alcoolizado, pulando juntos, se abraçando. A única coisa que você está exercitando aí é o chakra básico, né? Porque a consciência não aparece aí em lugar nenhum, né? Mas já estavam apaixonados, passaram a noite juntos. No outro dia, quando acordaram, falaram, puxa vida, eu acho que nós temos muita coisa em comum, foi muito bom a gente ficar junto. É como se isso fosse durar a vida inteira. Eles já estavam falando dessa forma, né? Aí ele vai e ali mesmo, assim, tipo, vamos numa tatuagem que eu quero colocar o teu nome. Aí colocou o nome dela, né, e ela colocou o nome dele. Agora, a relação fantástica. Então, na pulsão, né, do chakra básico, que é um negócio que é de paixão mesmo. 3 meses depois, eles já estavam separados e um não queria ver a cara do outro. Agora, você imagina o problema para tirar as tatuagens, né? Porque a tatuagem não era só o nome, né? Era eu te amo, pessoa tal, né? Nós vivemos assim, né? Isso é pura imaturidade, é ignorância. Uma relação se constitui com o tempo. Você vai conversando, vai se aproximando, vai aprendendo o que o outro é, vai fazendo acertos, né? Vai mostrando quem você é. Nós precisamos de tempo para que o outro realmente veja quem a gente é, né? E aí a nossa vida pode ter o espaço da felicidade, de uma constituição, de ter um objetivo. Senão, acaba tudo desse jeito, né? Acaba em pizza, né? Ou em farofa, sei lá no que vai acabar, mas não acaba na construção feliz, né, de um relacionamento em que um e o outro, quando se olham, se admiram. Esse é um relacionamento que a gente pode realizar, Mas para realizá-lo, nós temos que sair das nossas carências. As nossas carências definitivamente acabam com o que nós somos. Mas deixa eu falar para você uma coisa. CD 84. Esse CD você vai poder, com toda certeza, aproveitar esse conhecimento maravilhoso, que é o conhecimento da energia. Nós emitimos energia. Nas relações que a gente tem, a troca de energia é constante, né? Então, não pensa que você se relaciona com uma pessoa e simplesmente é isso aí, está maravilhoso. Não, um afeta o outro, né? E aqui, esse CD 84, a gente fala da energia da raiva e os resultados no dia a dia. Porque muitos casais terminam a relação com raiva. E isso não é uma brincadeira, né? CD 84, para você poder fazer algumas modificações na sua vida e entender que vale a pena viver. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. Aí você não se esqueça, adquira os nossos CDs através da nossa loja virtual, né? E os livros também, né? Então, é só entrar lá no site que a gente está lá, tá? E venha conhecer o nosso sítio São Damião, que é um lugar maravilhoso e aconchegante, para que a gente juntos possa construir um mundo melhor. A gente se encontra no próximo programa.